Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui com Semeando a Boa Nova.
Mas, ô Celso, eu tinha deixado para você uma pergunta antes do intervalo, que era com relação às pessoas que dizem que nunca sonham, né? Essas pessoas que nunca sonham, tem alguma explicação para isso, Celso?
Tem, e a explicação é bem simples. Primeiro vamos definir o que é um sonho. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, se eu tenho a lembrança, então eu sonhei, né? O espírito se desdobrou, foi para o plano invisível, para o plano espiritual, e ali teve N atividades. Porém, quando ele volta, ele acorda, ele não tem a lembrança, né? Eu não sonhei, mas isso é um problema físico do seu próprio cérebro. Uhum. Então, não é que ele não sonhou, ele esteve em atividade, ele se desdobrou, conheceu pessoas, visitou parentes, amigos, foi fazer caridade, como disse o nosso irmão. Enfim, teve N atividades. Porém, quando o seu espírito regressa ao corpo, o cérebro físico não toma nota do que aconteceu. Então, dá a impressão que eu não sonhei. Perfeito. Minha esposa é dessa forma.
Celso, deixa eu falar uma coisa para você. Dentre as várias ligações que a gente tem recebido aqui, aliás, obrigado por você estar ligando. Se você está tentando ligar e não está conseguindo, é porque realmente a produção tá bem atarefada aqui, porque tem bastante ligação hoje aí. E algumas ligações aí estão pedindo para a gente interpretar sonhos. Nós não temos condição nenhuma de interpretar sonho aqui, até porque nós estamos dizendo para vocês aqui, né? Nós estamos falando para o nosso ouvinte, o Celso também já falou, que o sonho é uma situação individual de cada um, né? Que está passando por situações, né? Mas, de uma maneira geral, tem situações dos sonhos que nos perturbam muito, sonhos pesadelos, sensações ruins quando acordamos, olha, sonhamos com coisas ruins que me envolviam, não sei o quê, essas coisas. Por que acontece esse tipo de sonho, hein, Celso?
Primeiramente, vamos relembrar de que nós todos somos espíritos devedores, somos comprometidos com o nosso passado. Então, estamos hoje aqui à procura de resgatar alguns dos problemas que tivemos no nosso passado. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu durmo, eu vou para o plano espiritual. É como que se eu tivesse feito uma dívida aqui e não pago o meu credor. Uhum. Então, a pessoa bate à minha porta. Como é? Ô, Celso, você não vai pagar a conta que você me deve? Né? No sonho acontece a mesma coisa. Muitas das vezes, uma das explicações, quando vamos ao plano espiritual, está lá os nossos desafetos, aqueles que nós amarguramos, aqueles que nós fizemos tantas coisas ruins, e eles vêm à nossa procura cobrar a falta que nós fizemos com eles. Uhum. Então, para nossa interpretação, nós acreditamos que são monstros, pessoas que estão correndo atrás de nós, enfim, uma situação muito delicada, que quando nós voltamos na vigília, tive um pesadelo, uma pessoa estava me perseguindo, enfim, uma série de coisas que você fala que não passou a noite bem. Isso é uma das coisas que pode acontecer. E tantas outras. Um outro exemplo, por exemplo, é ir em lugares não muito recomendáveis. É a mesma coisa que eu saio aqui no plano físico, eu sei que em uma determinada região, ali está cheio de pessoas de má índole, pessoas que roubam, pessoas que fazem mal a outras pessoas, e eu me meto aí procurar confusão. Não, eu vou lá. E o que, que vai acontecer? As pessoas vão querer fazer algum mal para mim. Então, às vezes, pela minha insistência, eu vou em lugares não muito recomendáveis.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Só sublinhando que os sonhos, não existe assim uma regra firme, né, fixa, de que, não, toda vez que eu sonho, significa que o meu espírito estava nesse ou naquele lugar. Muitas vezes o nosso sonho é simplesmente uma fantasia da nossa cabeça. Às vezes é simplesmente uma válvula de escape. A ciência diz que se nós não sonhássemos, nós enlouqueceríamos. Uhum. Porque o sonho é uma maneira da gente escapar disso. Então, às vezes você assiste alguma coisa na televisão, vai dormir logo na sequência e acaba sonhando com aquilo que você assistiu. Quer dizer, não existe uma regra assim fixa de, essa noite eu sonhei com tal coisa e isso vai acontecer, ou então eu estava lá, ou qualquer coisa assim. Pode ser como pode não ser.
Assim como tem aquelas pessoas também, né, Sérgio, que antes de dormir passam ali, vêm, assistem algum programa na televisão não muito bom, coisas difíceis, né? E não sonham, porque elas se desligam, elas não entram na sintonia do programa, né? Não entram com aquilo, né? O Hélio, eu queria fazer um comentário, Hélio, sobre isso, será essa situação de sonhos que nos envolvem não muito agradavelmente ou não?
Não, o Sérgio acabou complementando o que eu ia dizer, o Sérgio complementou.
Perfeito. E lembrando também para os ouvintes lá da cidade de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, você que mora em Santa Juliana aí, você nos ouve pela retransmissão. Lá em Santa Juliana, o nosso programa é transmitido todos os domingos, a partir das 11 horas da manhã. Então, você, pela FM local, aí, então você que nos ouve pela retransmissão, você também pode mandar notícias, pode mandar cartinha para a gente, você pode mandar e-mail para nós, programasbn@uol.com.br. E todos aqueles que entram em contato conosco, sejam por carta, seja por e-mail, por telefone, concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, que é o GEM, e também um oferecimento da editora das Casas Assistenciais, o Nazareno. Estamos aqui falando hoje sobre a interpretação dos sonhos. E o Celso Adão é o nosso convidado de hoje. O Celso, que é um grande tarifeiro aí da Seara Espírita no município de Santo André. Celso, existe alguma coisa que nós podemos fazer para melhorarmos a qualidade do nosso sono e dos nossos sonhos?
Com certeza.
O que é que nós podemos fazer, hein, Celso?
Ah, muita coisa. Começando quando acordamos, depois de uma noite ruim, então a primeira coisa é fazer uma oração. Agradecer a Jesus por estar ali acordado, pedir a Jesus que tenha um bom dia. E durante todas as nossas atividades diárias, no trabalho, na escola, seja em qualquer lugar, realmente sermos bons cristãos. Procurar a cada pessoa um semelhante, um igual. Fazer toda a caridade possível. Procurar evitar qualquer transtorno na mente, qualquer transtorno com as pessoas. Enfim, ter uma atitude reta e digna. Porque aí, quando chega a noite, nós já estaremos preparados para ter uma boa noite de sono e uns bons sonhos. Talvez essa é a regra principal para que possamos ter bons sonhos.
Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso companheiro Sérgio, para o Hélio também aqui, até para o Celso também. Essa questão dos sonhos premonitórios, essa questão com as pessoas assim, eu sonhei que ia acontecer não sei o que e aconteceu. Olha, tô sonhando. Então, alguém diz assim, olha, toda vez que o fulano sonha com alguma coisa, acontece. E ele diz que sonhou com não sei o quê, então vai acontecer. Fica todo mundo apavorado, a família inteira fica apavorada, né? Isso existe de verdade, essa questão de sonhos premonitórios, de sonhar que vai acontecer e acontece. É isso mesmo, Sérgio?
O Celso respondeu isso com base na leitura do Livro dos Espíritos, uhum, onde que os Espíritos nos informam que isso é possível. O fato de ser possível não significa que vai acontecer, não significa que sempre vai acontecer. Existem também uns outros aspectos aí. Às vezes a pessoa tem realmente uma mediunidade mais aflorada e às vezes ela tem essa percepção daquilo que vai acontecer. A gente conhece, eu acho que todo mundo conhece aquela história da pessoa que fala, toda vez que eu sonho com tal coisa, alguém próximo morre. Isso é possível, mas não significa necessariamente que isso vai acontecer. Eu acho que o Hélio pode explorar um pouquinho melhor essa coisa.
É porque, inclusive, a nossa mente, nós temos em vigília, né, nossa capacidade mental, nós temos uma capacidade seletiva de fazer cálculos de probabilidades através da nossa mente. Nós fazemos isso intuitivamente. Então, quando você imagina essa probabilidade com base nas informações anteriores que nós já temos, então nós queremos ou não, nós vamos fazendo cálculo de probabilidades. Então a possibilidade de nós acertarmos, essa probabilidade é muito grande, porque a nossa mente, nosso cérebro é um órgão perfeito, é uma coisa muito evoluída, né? É um computador nenhum computador dos mais potentes se assemelha ao cérebro. Então Essas probabilidades, então, essas cálculos de probabilidades acabam nos levando até a sonhar, muitas vezes. Então, você tem lá um parente, por exemplo, que está doente, né? Que está em vias com uma doença terminal, e você já viu um caso semelhante. Então, o cérebro começa a fazer cálculos, né? Ele começa a estabelecer paralelos e fala, bom, essa pessoa está próximo de desencarnar. Você chega a essa conclusão. Não no estado assim, você não faz isso no estado consciente, inconscientemente chega a essa conclusão e pode te levar a um sonho. Pode te levar a um sonho dessa probabilidade. Então, eliminando essa parte dos cálculos das probabilidades que o nosso cérebro faz constantemente, e quase sempre dá certa, né? Quase sempre dá certa. Tem também a coisa que você sonha, não tem nada a ver com isso aí, não tem nenhuma importância. É apenas uma expectativa sua que não se confirma. Porque o sono premonitório, ele tem uma diferença. Ele é bem diferente, e aí, como diz lá no Livro dos Espíritos, que o Celso deu para nós no início do programa, isso aí, algumas vezes, a espiritualidade se utiliza disso para que alguém interprete aquilo e a humanidade se previna de uma grande catástrofe, de alguma coisa muito grave, como aconteceu, por exemplo, com José do Egito, né? Que é um dos sonhos premonitórios dos mais conhecidos por todos, né? Quando o faraó sonhou com as 7 vacas magras e com as 7 vacas gordas, né? Ele interpretou que haveria seca, né? Uma seca que viria pela frente no Egito, e ele preveniu o faraó, o Egito se abasteceu, e com isso todo mundo conhece a história, e depois, no final das contas, ele acabou virando um chanceler lá no Egito, né? Então, quando o sonho é premonitório, é por uma causa nobre, normalmente, né? Uma causa nobre é alguma coisa que pode ser evitada ou que pode ser atenuada, e normalmente está envolvido muita gente no caso, né?
Estamos recebendo aqui mais ligações. A Denise ligou para a gente aqui. Um abração para a Denise. Essa Denise faz uma colocação interessante, né, Sérgio? O Sérgio estava mostrando da produção, passando para a gente aqui, a respeito de sonhar com parentes, etc., né? Pessoas que já morreram, já desencarnaram. E eu queria aproveitar para contar para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, que é normal nós sonharmos com parentes, pessoas com as quais nós tivemos grande relação, uma grande afetividade. E aí nós vemos essas pessoas em situações as mais diferentes possíveis. Nós encontramos as pessoas em situações agradáveis, em situações desagradáveis, pessoas alegres e pessoas tristes, etc. Então, de qualquer maneira, o que é importante lembrar, e o Celso falou agora há pouco isso no início do programa, que nós deveríamos sempre orar, sempre fazer orações pelas pessoas com as quais nós sonhamos, né, Celso? Mesmo que seja que essa pessoa esteja bem ou que ela não esteja bem, que a pessoa esteja feliz ou triste, que nós sempre fizéssemos orações por essas pessoas, até por aquelas pessoas com as quais nós não sonhamos também, que não apareceram no sonho, mas que não são pessoas queridas. Não é isso, Celso?
Com certeza, porque a oração é o grande remédio da humanidade. Pouca gente ainda sabe disso, né? Porque a oração, o que que é? É o pensamento. Eu digo que o pensamento é uma estrada que nos leva até Deus. E dentro, nessa estrada, nós levamos boas ou más vibrações. Uhum. Quando eu estou orando para alguém, eu me interligo com essa pessoa, que é a estrada do pensamento, e junto eu levo as minhas vibrações que vêm de dentro do meu coração. Então são vibrações agradáveis, que fazem bem aos espíritos encarnados e desencarnados. E na contramão disso tudo, eu também tenho pensamentos que eu possa levar tristeza às pessoas, que são as nossas más vibrações, as nossas iras, as nossas raivas. Então, aí diz Jesus, vigiai e orai. Então, essa é a nossa vigilância, de estar sempre com o pensamento bom e agradável. Porque nós nunca saberemos, em qualquer situação, quando nós vamos ser chamados, né? Uhum. Qualquer situação podemos ser chamados a ajudar uma pessoa, a fazer qualquer coisa útil para qualquer pessoa.
O Celso falou aí em orar para os encarnados ou desencarnados. E isso é importante a gente ressaltar, porque nós estamos falando aqui muito em sonho com desencarnado, e muitas vezes a gente sonha com uma pessoa que ainda está encarnada. A gente fala, poxa vida, né? Por que será que eu sonhei com aquela pessoa? Nem lembrei dela, nem nada. às vezes por ligações afetivas, né, a gente tem essa relação. Às vezes a pessoa pode estar passando por uma dificuldade e a gente sente, a gente pressente isso e acaba sonhando com ela, que é uma maneira dos nossos amigos espirituais até nos alertarem para isso. Então, oração não faz mal para ninguém. Se você sonhou com uma pessoa hoje, seja ela encarnada ou desencarnada, faz uma oraçãozinha, manda um presentinho espiritual para
ela. Porque a oração, né? A oração tem um componente importantíssimo, né? Porque quando você ora, o que você faz, na verdade? Você entrega, você passa o problema para Deus, vamos dizer. Você confia, você em confiança, você entrega, vamos dizer, bom, não, porque não vai depender de você fazer algo por aquela pessoa. Quando depender de você, além de orar, faça também, né? Faça também e ajude no que você puder, né? Mas existem coisas que não dependem de nós, mas ocupam um espaço na nossa mente, uma preocupação que você fica com aquilo, mas não depende de você, você não poderá fazer nada. Então, para que você possa, inclusive, ajudar essa pessoa e se ajudar também, o que você tem que fazer é na oração. Na oração, você automaticamente entrega na mão de Deus. Aquela mãe que é preocupada com um filho meio descabeçado aí, que são vários deles que andam por aí, né? Poxa, ela sabe que ele sai e ele dirige mal, ele abusa no volante, e ele às vezes ainda bebe alguma coisinha, e sai, e ela fez tudo que ela podia, né? Ela já pediu, ela já implorou, ela já fez tudo que ela podia, e o que que ela faz num certo momento? Ela ora e entrega nas mãos de Deus, né? Que é o que ela faz. Aí o que vai acontecer com o pensamento dela, o cérebro dela? Ele vai fazer um cálculo de probabilidade. Esse camarada uma hora vai ter um problema, né? Vai ter um problema. E aí quando ocorre o problema, fala, puxa, eu acertei, né? Bem que eu desconfiava, mas é a probabilidade que tinha de acontecer mesmo pelo cálculo que ela faria, né? Mas na oração, ela entrega, ela passa o problema para Deus, né? Quer dizer, de alguma forma, eu entrego na mão de Deus, porque o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora o mundo vai cuidar dele, né?
Muito bom. A produção passando mais informações pra gente aqui, recebendo ligações do Alcebíades de Santos. Um abração para o Alcebíades, que nos ouve lá na cidade dos Santos. Olha, o Alcebíades faz uma colocação muito interessante. Ele diz que ele tem recebido algumas revelações, algumas intuições importantes nos sonhos, né? Que têm sido muito boas para eles. É isso aí, Alcebíades. Os amigos espirituais estão sempre predispostos a nos ajudar de uma maneira ou de outra, até nos sonhos.
Né? Em Santos é muito próprio para isso, né? Nós temos um livro que é escrito, O Castelo das Aves Feridas, e que é de uma que aconteceu na Praia Grande, né? Um sonho que a pessoa teve na Praia Grande lá, Castelo das Aves Feridas. É muito interessante, quem quiser ler, saber um pouquinho a respeito das crianças especiais, né? Ditas excepcionais, leia esse livro, Castelo das Aves Feridas, né?
A Fátima do bairro Santa Maria de São Caetano do Sul, um abração para Fátima, ligando pra gente aqui também, sempre na nossa audiência. Terezinha do Parque Santa Madalena, também ligando pra gente, um abração para ela. A Geni da Vila Assunção de Santo André, dizendo que o programa está maravilhoso, que nós estamos falando coisas que ela não sabia, que ela ficou muito tempo sem ligar para cá, mas ela está sempre na nossa audiência aí. Obrigado, Geni, continua ligando pra gente aqui, sempre na nossa audiência. Celso Adão, nosso convidado de hoje. Celso, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova, mas eu não posso deixar de pedir para você recomendar aí mais alguns livros para os nossos ouvintes. O Hélio acabou de falar um agora, né, Hélio? Como é que é o nome mesmo?
Castelo das Aves Feridas.
O Castelo das Aves Feridas. Você tem mais algum que você quer indicar, Celso?
Tem sim. E primeiro só dizer o seguinte, que o sonho é para o corpo físico. Na realidade, é a realidade do nosso espírito. Então, a nossa vivência espiritual, quando nós dormimos, é uma realidade e não um sonho. Um sonho para o corpo. Quanto aos livros, eu recomendaria o Livro dos Espíritos, da codificação de, né, Allan Kardec, capítulo 8, questões de 400 até 455. Alquimia da Mente, a Memória e o Tempo, Diálogo com as Sombras, de Hermílio Miranda. Instruções Psicofônicas, né, com Chico Xavier, Espírito Diverso, no capítulo 49, que Calderaro que dá essas informações. Tá certo?
Ok, Celso, obrigado pela sua contribuição. Celso, parabéns pela sua participação aqui. Você que esteve na nossa audiência também, ó, ligando para a gente aqui, a Lucineide, do Jardim Planalto, um abração para ela também, sempre na nossa audiência. A Nela, do Parque Jaçatuba, ligando para a gente, um abração para ela, dizendo, a Nela está mandando um abraço para Nair, lá do Grupo Semeador, e para todos o programa. E ela deseja para nós bons sonhos. Obrigado, Nela. Um abração para você e para você também, viu? E eu quero agradecer você que esteve conosco até agora aqui. Lembrando que você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde estão todos os programas lá gravadinhos para você ouvir quando e onde quiser.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.